Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 258. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon. E aí, Jomon?
E aí, Jeff? Uma semana triste pra indústria de jogos?
Uma semana triste... Eu não sei se é triste... Quer dizer, é triste, mas eu não sei se é... a reclamação é muito tão justa quanto as coisas parecem ser.
Vai ser polêmica, então.
Bom, no podcast de hoje nós vamos falar sobre Hit'em Heaven, vamos falar um pouquinho de Mario Kart Tour, Pokémon GO, demissão, encerramento dos jogos físicos e muito mais. Mas antes, Jomon, fala para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Para nos ajudar, os ouvintes podem curtir a nossa página, a gente está nos principais agregadores de conteúdo, estamos lá no Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes, né? Dá uma curtida assim que se lança pra gente, para ajudar a divulgar a gente nesses canais. A gente também está no... a gente não posta, mas estamos no Twitter/X, Instagram e no Blue Sky, @conexãonintendo. E também pode comentar em www.conexãonintendo.com.br. Lá pode deixar um comentário, pode também deixar no YouTube e no resto, e no Spotify, a gente lê também desses lugares. E a gente lê num podcast que era quinzenal, agora tá aí misterioso quando que a gente vai gravar de novo. Mas podcast de comentários, sem comentários. Então é isso, Jeff.
Valeu, Jomon. Vamos começar por Hit'em Heaven Groove, Jomon. Hit'em Heaven Groove foi lançado semana retrasada, a gente não cobriu o lançamento porque a gente fez um review de Star Fox. E a gente já recebeu notícias boas. Hit'em Heaven vendeu bem no Japão. Mais de 390 mil cópias do jogo.
Bateu o recorde da franquia, né?
É. E aí, Jomon, você jogou um pouco? Você comprou, aliás?
Eu comprei, sim. Eu comprei físico, inclusive. Joguei... Não, ainda não terminei, Jeff, porque eu tô bem lentinho jogando, porque requer muito da minha atenção. Porque eu tenho que jogar um... São, normalmente, assim, pra quem nunca jogou Hit'em Heaven, normalmente são... Tem uma demo no shopping, pra quem quiser, mas normalmente são 4 minigames e depois um quinto minigame juntando os 4, né? Eles fazem um remix. Então Eu tento jogar pelo menos 4 e o remix tudo de uma vez pra eu não esquecer como que eu tenho que clicar nas coisas. Mas eu tô jogando, tô gostando bastante, por pior que eu seja.
Você sabe que esse remix me quebrou, né, Jomon?
Qual deles? Todos?
Todos. Tipo, o pessoal tava lá em casa, eu falei, vou usar esse povo, né, que eu também sou ruim de ritmo, né, pra me ajudar a avançar no jogo, né. Só que, como tinha, sei lá, 3 pessoas jogando, cada um jogava um, né.
Só que quando não dava, né.
Só que quando jogava o remix, a pessoa tava sem o time do...
não dá, tem que ser a mesma pessoa, Jeff, pra jogar tudo. E tem que lembrar, né, o timing.
Mas eu não sei, eu gostei, Jomon. Acho que é mais do mesmo, só que como fazia muito tempo, eu tô muito feliz, com o jogo.
Eu acho que é exatamente isso, assim, é mais do mesmo, mas como faz tempo... E assim, teve algumas surpresas, assim, eles chamaram vocalistas que eu não esperava, né? Contrataram vocalistas que eu não esperava. No geral, eu estou gostando, Jeff. No geral, eu estou gostando do jogo. Só que eu sempre lembro como eu sou ruim em Hit'em Heaven.
Eu sou pior, Jomon, com certeza. Aqueles Perfect nunca vi, velho.
Eu também, eu vejo, até agora eu vi no Amazing. Perfect eu nunca fiz.
Não sei nem o que é isso. Mas no geral, eu acho que esses jogos, eles... Esses jogos meio portáteis... Não sei se é portátil, mas eles conseguem uma vida, sei lá... Eles conseguem se sair melhor, né?
Acho que sim. E também ele é um preço mais baratinho, né, também.
Esses jogos que as pessoas não se importam de jogar no hardware velho. Eu lembro que, sei lá... Você lembra quando o Metroid 2 saiu? Ninguém mais queria jogar no 3DS.
Sim, ninguém mais queria mesmo.
Ninguém, tipo... O jogo, sei lá... Aquele jogo que as pessoas... Os entusiastas de videogame quer pegar o seu brinquedinho novo porque foi lá e comprou... Aí performa mal no videogame com base instalada maior.
Sim. Jogos mais, vou falar assim, né, com estética mais casual, não importam, né? Por exemplo, eu acho que Pocopia venderia horrores se tivesse saído pro Switch 1, mas da mesma forma como Tomodachi Life vendeu bem no Switch 1 e Hit'em Heaven também vende bem no Switch 1. Então são jogos assim que tem uma estética mais ok, mais, menos...
A gente tem os dados de venda no Japão, né? No Ocidente a gente não sabe se vendeu bem.
Sim, mas no Japão esses venderam bem. No Japão, tudo isso aí vendeu bem. Mas tem que ver se... Eu acho que imagina que vendeu melhor do que os outros.
O que não precisa ser muito também, porque... Também parece que não... Não sei. Não sei o quão de investimento precisa ter esse jogo. Mas imagino que não seja, sei lá, tanto.
É, nas vendas eu quero saber mais do que o Rhythm Heaven. É bom saber de Rhythm Heaven, mas eu quero saber sobre Star Fox. Se Star Fox bateu as vendas do 64.
É, aí... Vou ficar um pouquinho pra depois esse número aí, que vai demorar.
Esse aí vai ser na... Só no resultado... No... Espero que apareça o resultado fiscal da Nintendo. Se apareceu, não bateu.
É. Bom, partindo agora pra notícia do Switch 1, já que a gente tá falando de um jogo de Switch 1, a Nintendo vai descontinuar o Switch 1 na Europa a partir de meados de fevereiro do ano que vem. O motivo disso é que vai ter a revisão do hardware do Switch 2 com bateria removível, vai ser lançado no final do ano. É uma legislação europeia que exige que os aparelhos que têm bateria, eles... Você pode trocar, né? Você, consumidor, tem a possibilidade de trocar, né?
Sim. E aí ferrou a pesquisa da Nintendo de baratear então, tudo, né?
Então a Nintendo ela vai, tipo, em vez de desenvolver um Switch 1 com... tirando a bateria, eu falei, melhor cortar esse negócio aí, já não vendia muito bem na Europa normalmente. Acho que agora eles vão tesourar aí. O que você acha, Jomon? Você acha bem-vindo? Que o Switch 1, eu não sei, você nem jogava tanto portátil, mas quem jogava bastante sofria, né?
Sim, sim. Não, eu acho que, assim, pela lei, acho perfeito. Ter o direito de trocar a bateria é essencial, né? A galera fazia no 3DS. O Switch eu nunca vi isso, né? No 3DS eu lembro dos 3DS mais gordinhos que a bateria inchava, né?
É verdade, né? Eles recorrigiram esse problema, né? Porque era, assim... Era difícil você não ver...
Um 3DS clássico, principalmente.
Sim. Com a bateria inchada.
E aí o Switch 1 eu nunca vi isso, mas é importante poder trocar... E empurrou a Nintendo, acho que eles iam manter um pouco ainda o Switch 1, mas empurrou a Nintendo pra... provavelmente vai descontinuar, aqui tá só na Europa, né, mas provavelmente vai no mundo inteiro, eles já vão fazendo isso, a gente não tem mais nenhum anúncio, né, Rhythm Heaven, da última notícia, é o último jogo da Nintendo até agora anunciado pro Switch 1.
É, e o pior é que é até controle, viu?
Importante, importante.
Sendo que, pior que a bateria do Pro Controller não dá pra reclamar, né? Ela dura pra caramba, velho.
Ela dura pra caramba, mas se inchar aquilo lá pra abrir um Pro Controller é um inferno também.
É, isso é verdade. Mas é esse tipo de lei que eu espero que, sei lá, são leis que ajudam o consumidor e eu acho justo que impor isso aí nessas grandes empresas, porque você... É difícil, velho, tipo, você exigir. Geralmente os caras exigem que você troque o videogame inteiro, velho.
Sim, é isso, é em modelo de celular, né? Muito celular agora você não consegue abrir atrás pra tirar a bateria.
É que celular, celular tem aquele negócio que eles vão dando aquelas atualizações que engasgam o celular, então às vezes você não vai trocar nem pela bateria.
Sim, mas é um problema, né? Antigamente existia poder trocar a bateria e você vê essa bateria inchada. Atualmente eu tô vendo até o meu, assim, o meu não é nem um da Apple, que da Apple que teria normalmente mais esse, né? Eu acho que o meu é um Samsung e nada, eu não consigo abrir isso aqui, não. Então, assim, essas leis pra ajudar o consumidor é bom pra dar uma freada na sacanagem das empresas, né? No design que não ajuda a gente.
Partindo, já falando celular, Pokémon Go fez 10 anos, João. 9,1 bilhões em receitas no segundo o AppMagic, um rastreador de receitas. 10 anos, Jomon.
10 anos que a gente noticiou sobre isso. É, Jeff, o tempo passa. Eles estão comemorando aí com o Mega Mewtwo Y. Vi que tava tendo um evento em Nova York, né? Que é uma alusão àquele primeiro trailer de Pokémon Go. Os caras capturando o Mewtwo... Lá no New York Times? Não, New York Times é o jornal. Esqueci o nome daquela... na Times Square. Então, eles fizeram um evento na Times Square cheio de bagulho de Pokémon. Então é isso, Jeff. 10 anos de Pokémon Go, muito dinheiro. Inclusive, mudou de empresa, né? Não é mais a Niantic que cuida.
Foi vendido, né? Eles mudaram o nome. Copely Explorer. É, no... Eles mudaram até o nome da Niantic.
E mudou também muito a forma de conseguir dinheiro. Eu vejo o Joey Merrick, que é o cara do Cerebi, que é um fansite de Pokémon muito famoso. E ele reclama, eu vejo ele reclamando consideravelmente da o quão ficou mais ganancioso depois da mudança.
Você sabe que você chegou a abrir Pokémon GO, sei lá, nos últimos 5 anos, João?
Sim, pra capturar Pokémon Shiny nos eventos, eu sou jogador de Pokémon de dia comunitário. Pokémon GO ajudou bastante a ter Shiny que eu tô usando atualmente no Pokémon Champions.
Eu não jogava Pokémon GO porque eu não tinha celular bom pra isso. Agora eu troquei de celular e eu sei lá, peguei e falei, vamos caminhar um pouquinho. Jumon spawna tanto Pokémon que dá até dor de cabeça, velho.
Tem bastante, diferentes ainda.
Nossa, eu acho senhora!
Uma coisa que louca é a quantidade de missão, tem missão pra caramba agora, tem um monte de coisa.
É, tem muito, tipo, eu me senti, tipo, cara, o que aconteceu, velho? Tipo, óbvio, são 10 anos de atualizações e muitas coisas. Mas pra mim, aqui no Japão, a coisa mais legal é ficar rodando os bueiros, né?
Tem coisa especial nos bueiros?
É, tipo, o bueiro é uma Pokéstop, quando você roda essa coisa lá, fica lá, você passou aqui, tipo, você pode completar a Pokédex de bueiro no Japão.
Ah, que legal, isso eu não sabia.
É, eu acho que talvez ele só apareça no... Não sei se aparece só no Japão, né, porque...
Realmente.
É, mas é bem legal. É bem legal, eu até cogitei e falei assim, meu estado eu posso... Tem 3 só. Vamos lá.
Vai pra aquela ilha, Jeff.
Não, aquela ilha
não dá. Do meu.
Não dá, é impossível, João. Sei lá. É uma ilha que fica perto de Tóquio, você precisa, sei lá, 2 dias de navio pra chegar lá. Mas
perto,
é isso.
Né? Perto.
É. 9,1 bilhões? Que jogo fez 9,1 bilhões? É claro que esse dinheiro todo vai 30% pra, sei lá, pra Google, 30% pra Apple, mas não sei quantos por cento pra Niantic, e o resto sobra pra Pokémon Company, mas mesmo assim é muita grana, hein, João?
Bastante. É por isso que não morre, né, Pokémon GO. Continua tendo evento e não tem tantos Pokémon lá ainda, né? Eles ainda vão lançando de pouquinho em poucos Pokémon.
Agora o que morre é Mario Kart Tour. Mario Kart Tour encerrado dia 30 de setembro. Ele já fazia um tempo que não tinha mais atualização. Mas agora ele vai ser desligado, né, João? É isso.
É, ele tava respirando sobre aparelhos, ele repetia os mesmos eventos continuamente, né? Ele não tinha novo conteúdo faz tempo. E agora não vai ter nem modo offline, Jeff. É só tchau.
Você quer entrar numa discussão maior? Por que a maior franquia da Nintendo não se deu bem? Sei lá, a Nintendo ela começou com esses negócios de vamos expandir as franquias. Vamos colocar na mão de mais consumidores e assim, Mario Kart Tour, tanto Super Mario Run, eles são sucesso de download. Tipo, chegou, eles foram baixados muitas vezes. Mas a Nintendo não consegue reproduzir o sucesso que ela tem nos videogames no celular. Sucesso esse que ela conseguiu nos filmes, pelo menos, nos primeiros 2 filmes do Mario. João, por que a Nintendo não consegue fazer essa transição no celular?
Eu acho que tudo varia de, assim, o que ela espera e o que esse jogo ele faz sucesso no videogame, né? E às vezes até a própria competição mata, né? Mas Mario Kart Tour, por exemplo, Mario Kart Tour é um jogo de high score, não é um jogo de corrida. Ele tem o nome Mario Kart, então você vai fazer a primeira vendagem dele, né? Você vai fazer a pessoa baixar. A gente, inclusive, baixou. Só que não é um jogo de high score, de ficar fazendo drift, pega item, solta item... Então, ele não é um jogo que funciona igual nos consoles. Então, eu acho que não dá pra falar que é a mesma abordagem, né? E não sei se é divertido. Eu não gostei de Mario Kart Tour, né? Da mesma forma, eu falaria, por exemplo, de Animal Crossing, que foi uma transição também. Ele virou um jogo, mas eu acho que, ao contrário do Animal Crossing, que era um jogo, vamos construir nossa vila, não sei o quê. O de celular, ele herdou coisa pro console, né? Que é fazer os grind da vida, né? De ficar, vamos ficar batendo na árvore pra tirar madeira, todas essas coisas. Acabou indo pro console o espírito do Pocket Camp. Mas o Pocket Camp acabou mais cedo também. E eu não acho que o Pocket Camp foi tão fracasso, só que ele não foi tão sucesso quanto...
Se a gente considera fracasso que, sei lá... o jogo de sucesso é Fire Emblem. Não o último. Sim,
não o último. Mas então, mas o Heroes, que tá cada vez mais cortando os gastos que ele pode ter.
Ah, não, também. Sim, mas ele já durou tempo suficiente e...
Já, ele vai bater 10 anos, Jeff, o Heroes. Tipo... Mas então, eu acho que é justamente qual é a expectativa financeira, qual o retorno que eles esperam financeiro. Né, Fire Emblem aparentemente talvez não fosse um retorno tão grande, por mais que ele vende melhor, talvez o que eles esperavam pra manter não era tão grande. Mario Kart já tinha, tipo, grandes... um espaço muito grande pra preencher. Ah, tinha que retornar muita grana. Né, Mario Kart, o legado que a gente vê no Mario Kart Tour são as roupas do Mario Kart World, né? Muita roupa veio dali.
É, e as pistas no DLC do Mario Kart 8.
Que também foi pro World, né? A do sorvete. Então, e as pistas de cidade. Que não são pistas excelentes, mas são pistas novas. Então, eu acho que é muito isso, assim, não tenho muito a falar. A competição é diferente, né? Porque eu vejo a SEGA mantém Sonic no celular. Tem o Sonic de Autorun da vida lá e a SEGA mantém. E eu vejo gente no metrô, criança, no metrô jogando. Nunca vi um... Eu acho que nunca vi um jogo da Nintendo sendo jogado em celular.
Não. Que falta... Eu acho que faltou humildade da Nintendo de não tentar reinventar a roda.
Sim.
Super Mario Run, ele poderia ser esse jogo do Sonic, só com a skin de Mario.
Sim, poderia. Tipo,
eu fico com a sensação de que se ela copiasse os sucessos, ela talvez teria um pouquinho melhor de retenção, porque eu acho assim, tem algumas coisas que, eu não sei, pelo menos eu gosto de Super Mario Run, mas pra fazer, sei lá, por mais que seja só apertar a tela do celular, eu acho que tem coisas que você precisa ficar muito focado, eu acho.
Sim, é um jogo difícil, Mario Run. E Super Mario Run também é um... Super Mario Run também é diferente de todos esses jogos, porque ele é um jogo que você compra, né?
É.
Não é um jogo... Você joga lá as primeiras fases na demo dele, lá no experimente, e depois você tem que comprar o jogo. Então, ele não é nem comparável com esses Autorun da vida.
É, eu acho que eles adaptaram mal. Alguns jogos, eu acho que, não sei, a direção foi pra um lugar de, tipo, fazer alguma coisa diferente dos jogos que faz sucesso. Você fez, sei lá, um jogo idiota, sei lá, tipo Candy Crush, os Match 3 da vida. A Nintendo podia, por esse caminho, só usar skin de coisas dela, de power-ups. Dava pra Sim. ir, né, nessa linha, tipo, vamos copiar o que os caras... estão ganhando dinheiro e vamos apostar que nossa IP é forte o suficiente pra fazer alguém falar, isso aqui, esse docinho de cogumelo é mais bonito.
Poderia ter feito isso. Eu acho que ela manteve bem o espírito em algumas coisas, mas o Mario Kart quer renovar, o Pocket Camp também é muito trabalhoso pras coisas que ele queria. Não sei o que aconteceu com o Pocket Camp na verdade. Se a Nintendo só olha e fala, a gente não tem mais, como ela é mais enxuta, vai falar, vamos pegar essa galera que tá desenvolvendo pra mobile e colocar eles pra desenvolver os jogos nossos, né? Os outros jogos.
Uhum.
Talvez não tenha uma equipe, a Intelligent Systems, ela tem a equipe lá do mobile dela e deve ser barato pra desenvolver pro Fire Emblem Heroes, né?
Mas é, triste lembrança de jogos mobile que eles acabam, um dia eles acabam.
E aí a maior dor que eu tenho, que era um jogo muito bom, era da Gaia Lost. E morreu por ser bom demais.
Já brigamos, já. O melhor jogo da Nintendo é Dr. Mario. Bom, vamos falar um pouquinho de Metroid, João. Metroid Revenus recebeu classificação indicativa no Brasil, depois foi apagado, vazou e não vazou. É real, né, João? Isso aí.
É real, sim. As pessoas postaram, foi mais do que uma pessoa, inclusive, né, começou com... alguém mandando para o Necrolip do Universo Nintendo e depois outras pessoas tirando foto de também. Então foi mais de uma pessoa confirmando que sim, esteve no site do Ministério do Brasil, acho que é Ministério de Segurança, alguma coisa assim lá do Brasil, aqui do Brasil, com esse nome Metroid Revenus, falando que é 2026, mas pode ser só a data que mandaram, né? Não especifica se o lançamento vai ser 2026. E que a classificação indicativa, eles estavam querendo uma classificação indicativa de 10 anos, mas só que eles ganharam de 12 anos, por violência e essas coisas. Esse nome seria a continuação de Metroid Dread, né? Provavelmente seria um Metroid 6. E sim, Jeff, eu estou muito feliz porque Metroid Dread é um dos jogos... Acho que é um dos melhores jogos do Switch, em minha opinião. Eu acho que ele continua muito bem a franquia Metroid 2D. E provavelmente é um jogo da Micro Steam, né? Então, estou feliz, Jeff. No meio de uma semana horrível, Metroid aí, um novo Metroid pra salvar. E aí fica a dúvida, né? Revenals. Eu fui procurar porque meu inglês não tinha essa palavra. Significa uma fome intensa. Então, ele faz referência, assim, provavelmente ao final de Metroid Dread. Além de Revenals, a gente tem o Raven Beak, que era o vilão do Metroid Dread, né? Então, aí são duas referências que podem ser usadas, esse Raven / Revenals.
Eu não lembro o que aconteceu no final do Dread.
A gente não vai falar aqui porque é spoiler, mas ter uma fome intensa faz parte das coisas. Então, estou interessado. É um nome muito... É muito X esse nome, mas eu gostei. Eu acho que se o próximo Metroid for Metroid Revenants é legal. Metroid Fusion, Metroid Dread, Metroid Revenants. É interessante a sequência.
Eu não sei, pra mim a Nintendo tá com nomes muito difíceis pra quem é falante de língua portuguesa. Fortune's Weave eu acho uma merda.
Fortune's Weave é difícil pra cacete. Tears of the Kingdom já era chato pra cacete.
Não sei. Pra falantes de língua portuguesa, eu acho difícil ficar esses títulos que a Nintendo estão colocando. Mas, chegou a hora, Jamon. E aí, vamos falar do quê? Vamos falar do azul ou do verdinho? O verdinho
vamos começar
que demite,
com o azul.
O azul
que corta.
um que expulsa a gente ou que outro que expulsa, sei lá, matéria física? Bom, a Sony ela anunciou que vai parar de produzir jogos físicos a partir de janeiro de 2028, Jamon. E a internet pegou fogo. Por quê, Jamon?
A internet pegou fogo porque... É óbvio, né? É o fim dos jogos físicos no universo da Sony. A Sony ela para de produzir tanto jogos físicos dela quanto jogos físicos de terceiros, né? Então não vai ter mais Blu-ray. Ah, mas eu quero Persona 6. Não, Persona 6 é depois de 2028, então não tem físico pra você. Pelo menos não em um console da Sony. E assim, isso deixa muita gente... Porque muita gente tem costume ainda de comprar físico. Não é a maioria das pessoas, quando é público geral que a gente tá falando. Né? A Sony tem os números lá dela, acho que era uns 80%, que era
80%,
digital.
80%, não é?
É, que é digital, o resto é físico. Mas tem aquela parte tanto do colecionismo de fãs antigos, tanto da... Então, tudo cai nos fãs mais fervorosos. Que são as pessoas que ligam de poder continuar jogando o jogo, né? Ou poder jogar depois de muito tempo, todas essas coisas. Então, assim, tem uma parte sobre... entre várias discussões sobre preservação, sobre o que que você... sobre preços, né? Então, você, em muito lugar, jogo físico, você consegue comprar mais barato depois de um tempo. Inclusive, aqui no Brasil, tem várias promoções e você consegue, às vezes, pegar jogo físico normalmente mais barato do que o digital. A não ser quando o digital é muito mais baixo, aí é mais difícil isso acontecer. É poder emprestar, né? Então, ser dono da sua cópia. Todas essas coisas entram em debate quando fala sobre ter jogo digital e físico. E a Sony vai meio que dando uma pauta, acabando já falando, não tem mais opção. Né? Se a gente concorda, independente, né? A gente aqui no podcast mesmo, o Chapéu é um cara muito mais dos físicos. Você é físico porque você tá morando no Japão, Jeff, então você acaba indo comprar os físicos. E eu sou um misto aí, eu comprava muito mais digital, agora eu tô comprando físico porque tem umas versões mais baratas e chega no mesmo dia. Então eu acabo variando também. Mas eu sou uma pessoa que compra muito mais digital. Então a gente aqui tem uma variação, mas acho que todo mundo concorda que deveria ter opção. Né? E aí a Sony parando começa a levantar.
Eu acho que deveria. Eu acho que a palavra certa seria bom se tivesse mais
opção. Gostaria de ter opção,
Porque deveria, sei lá, vai, vamos pegar. Steam não tem. PC, Steam não tem. Os PCs eles largaram muito rápido.
Sim.
Os videogames, eles, sei lá, sempre tiveram, mas assim... Vamos lá. Desde o início, isso é sem desculpa, é óbvio que as companhias de videogame elas querem mais lucro. E o digital, pra elas, dá mais lucro.
Sim.
e surgiu, sei lá, antigamente a gente pegava, sei lá, um cartucho e, sei lá, não tinha como atualizar, você pegava um cartucho bugado e ficava com ele pra sempre. O tempo foi evoluindo e você teve, sei lá, a mídia digital sendo distribuída e você tem, sei lá, agora atualização, você tem todo esse processo que facilita as coisas. Agora, né, a gente chega no que a evolução chegou. Pelos números, as pessoas começaram a gostar mais do digital nas plataformas Sony. Então é natural que um dia ela ia fazer esse golpe. Certo, João?
Concordo com isso.
Então, quem não queria isso, sei lá, quem tava coisa, deveria se preocupar em comprar físico, né?
É muito difícil, na verdade.
Não, você tem que fazer o voto com o seu bolso, João. Por que que a Nintendo não... Por que que a Nintendo vai demorar pra seguir esse caminho?
Porque muita gente ainda compra físico nos consoles dela.
Porque nos consoles da Nintendo, o digital, ele não bate 60%. E é ano após ano. A Nintendo vai lá e mostra aquele gráfico de... Isso ainda fazendo aquela sacanagem de colocando, sei lá, jogos que só são digitais. Do tipo, do lado de, compra física versus digital.
Sim, sim. É que assim, minha opinião, Jeff, tipo, eu vou falar assim, não existe... Qual era a frase? Assim, não existe um consumo correto dentro do capitalismo. Eu vou colocar desse jeito. Uhum. Você não vai votar com o seu bolso. Né? Não adianta. Assim, a gente gosta de falar, eu compro pra ajudar a franquia, mas a gente gosta de ter uma impressão que a gente faz a diferença como consumidor. Como um consumidor.
Mas assim, tudo bem. Mas é que assim, o que eu vi muito, muito... da internet falando, eu compro só digital, mas eu gostaria que tivesse o físico. E você tá falando do público, a gente já discutiu isso, tipo. A grande parte dos jogos, tipo, eles vendem muito, são uma pequena parcela que geralmente é a parcela que reclama. É aquela parcela da internet que compra muitos jogos. Tipo, é muita gente comprando um jogo e o outro, sei lá, compra, sei lá, 50.
Sim, sim.
Né? Então, eu acho assim, tipo, por que essa diferença da Nintendo ser física e da Sony ser digital?
Eu acho que é tanto tempo de adoção, né, disso. A Sony, ela entrou uma geração antes no digital. Então, você tem a Nintendo no Wii, você não vai considerar que, putz, a gente não comprava jogo de Wii digital. Não dava, você comprava virtual console. Não eram competições. Então, eu acho que assim, a Nintendo, ela... E sempre teve o digital dela pior, né? Uma loja mais difícil de acesso, uma loja que não acessa em navegador, descontos menos interessantes para o digital. Eu acho que tem muita coisa que a Nintendo faz que ainda não faz a galera colar no digital dela. Mas tá mudando, as promoções dela nunca estão melhorando, mas ela ainda tá uma geração atrasada em digital.
Mas é que eu não vejo a agulha mudando, Jamon.
Eu acho que com o tempo vai, porque ela tá mudando.
Não,
mas ela é um...
Sei lá, o Switch... Sei lá, o Switch... Você não vê nos gráficos essa agulha movendo no palheiro, tipo...
Não, no Switch teve um crescimento em relação ao Wii U, em questão de absorção do digital.
Sim, mas eu tô falando de 9 anos de Switch e Switch 2, 10 anos... E o digital, ele bate, vai um pouquinho pra cima, vai um pouquinho pra baixo. É isso que eu tô falando, eu não tô vendo evolução nesses últimos 10 anos.
Ah, mas vamos... Assim, eu não duvido, Jeff, que o digital continue crescendo. A Sony tem 20 anos aí. Ela tá aí, sei lá, desde o PlayStation 3, em 2006. Então, assim, teve mais tempo pro público da Sony ir pro digital e promoções ajudarem. Eu acho que é tudo questão de tempo. Inclusive pra Nintendo. É a questão de adoção do digital. Porque é um padrão é um padrão da indústria. É facilidade, é tudo. Eu acho que com o tempo vai. Os números, às vezes, eles vão pra cima, vão pra baixo, eles se mantêm. Acho que só de se manter na Nintendo já é um ponto positivo pra Nintendo, tende a crescer. Visto o resto do mercado. Né? Microsoft também e tudo. Mas mesmo assim, eu acho que, tipo... Não dá pra voltar. Assim, eu não acho que físico volta. Eu vejo as pessoas passando fora de coleção. Todas essas coisas, não acho que físico volta. Acho que na Europa já falaram. Não lembro quem comentou que o governo não consegue fazer nada a respeito da Sony. em questão falar, ah, vamos obrigar eles a fazer físico, não dá pra fazer isso, não existe meio legal pra fazer isso. O que eu acho que tem que levantar, e aí não é parte não é uma parte das empresas isso, é parte de governo, é sobre o que, que é seu quando você compra digital. Né? Quais são os seus direitos quando você compra
digital?
Quanto
tempo você tem que oferecer esse produto, pelo menos? Eu acho que...
Sim.
Por quê? Exatamente. Porque, assim, pra mim, o maior problema de não ter físico são pessoas que compram usado. É o mercado de usados.
Sim, que acaba também. Sim.
É, o mercado de usados acaba e, tipo, aquela pessoa que, sei lá, comprava o jogo, jogava rápido, vendia nos usados e sei lá, jogava o último jogo que foi lançado e jogava rápido só pra ele ainda manter o valor de mercado e, sei lá, ele jogava por pouco, né?
Sim. Diminui um pouco, mas consegue manter, sei lá, 80%, 70% do valor consegue manter pra comprar o próximo.
É, eu acho que isso é triste que vai excluir essas pessoas, mas assim, eu acho que isso é uma evolução... É uma evolução natural, que até os consumidores preferem o digital.
Sim, e não, isso só consegue fazer esse movimento, a Sony só consegue fazer esse movimento porque ela sabe que a maioria dos consumidores não vai ligar pra isso.
É.
Porque eles já aconteceu a migração.
É, já tentaram antes e não deu... Tem até aquele vídeo da Sony lá impressionando, ah, a gente faz, sei lá, zoando com a Microsoft.
Foi a Microsoft que tentou fazer isso há 13 anos atrás, a Microsoft tentou e a Sony pulou em cima, porque a Microsoft tentou uma coisa que os consumidores não estavam aceitando ainda.
Puxaram um gatilho
questão
antes.
De time. Exato. É.
Mas assim, a vontade do consumidor é que a indústria vai pra essa direção. Se a Nintendo não chegou lá, é porque o consumidor da Nintendo ainda não tá pronto.
Sim, eles não veem o consumidor pronto, exatamente. É aquela coisa, ai, vamos fazer protesto, assim, todo mundo pode se revoltar, faz o protesto que você quiser, faz o boicote que você quiser. É livre, não é sobre você fazer ou não. Mas eu espero e eu acho que a Sony tava já tava esperando isso. Ela tá esperando o barulho. Quando ela faz o anúncio, ela já sabe o que, que vai acontecer.
O hit que vai dar e ajuda de GTA ser só um código não.
Ela já faz com GTA, provavelmente já conversado atrás com GTA. Falou, beleza, GTA vai fazer. O baque é menor no GTA. Aí a gente já solta o nosso no... A gente já viu que o GTA aqui não mudou, né? Que as pessoas estão comprando. E assim, só pra não falar, elas não vão perder o espaço... Vão perder, na verdade, mas elas vão mudar o espaço na loja, né? Porque eles falam que eles vão continuar vendendo em loja, em retailers, né? Mas agora é só digital. Então, provavelmente, a gente não sabe se vai ser código numa caixa ou se vai ser só aqueles...
Cartãozinho vagabundo.
Os cartãozinhos, sim. Não sabe qual vai ser.
Eu, assim, a Nintendo antigamente ela vendia uns cartãozinhos, eu achava bem legal, dava até vontade de coisa digital. Partiu pro Switch 2, eles estão com um papelzinho vagabundo aqui no Japão. Tipo assim, sabe? Eu acho que as empresas poderiam fazer um pouquinho melhor pra deixar o consumidor feliz no sentido de, beleza, você vai ter tudo digital, compra esse cartãozinho aqui bonitinho, sabe? Que nem gente que colecionava antigamente cartão telefônico.
Sim, pode ser. Concordo. Eu acharia mais bonitinho ainda, Jeff. Você já me deu. As pessoas não vão saber o que eu tô falando. Mas você tem aqueles mini caixinhas de Nintendo Switch, né?
Que, ah, sei, sim.
Que é basicamente quase o tamanho do cartucho de Nintendo Switch. Assim, para as pessoas que não sabem, eu não sei nem como pesquisar isso. Mas o Jeff já trouxe uns do Japão para mim e pro chapéu umas mini caixinhas de Nintendo Switch. Eu acho que... Ah, vende isso. Só pra eu colocar na minha prateleirinha, assim, colocar um negócio pequenininho, eu acho isso, acharia legal, comprar digital assim.
A gente gosta do meio ambiente, mas nem tanto, né, Jumon? A gente quer estragar um pouquinho.
Quer até arregar. É essa parte, assim, acho que é a parte mais triste do físico. Ah, para, fora você ter o poder de revender, né? Sei que você falou, do poder. Você poder vender, vira um bagulho seu que você pode vender. Essas coisas de memória, né? Tipo, você quer ter na mão porque você atribui memórias ali. Essa parte também vai embora no digital.
Mas, assim, só pra comparar com a Nintendo, quem tinha que fazer isso, na verdade, era a Nintendo, porque cartucho é muito caro, velho.
Sim.
E quem abandonou foi a proprietária do coisa mais barata.
É isso, Jeff. Se permite, assim, é onde o consumidor permite, percebe movimentação, é isso, é onde vai ter o corte.
É, então, eu acho que, eu acho isso uma, assim, é uma evolução, mas eu acho que é melhor do que como que era antes. Você recebia o jogo quebrado e não acontecia nada.
Mas acontecia, era mais raro, assim, nunca teve um jogo a lá Pokémon Burn Diamond Shining Pearl que vem sem abertura, né, então... As empresas se permitem lançar em jogo em estados um pouquinho mais beta do que deveria.
É, mas o poder de corrigir eu acho que é muito melhor e tá embutido nesse pacote da distribuição digital.
Concordo, eu concordo que o poder de corrigir é melhor. E isso é uma coisa que inclusive me afasta dos físicos cada vez mais, porque o físico que eu compro, vai por exemplo Smash Bros, não é o mesmo físico com DLC, com correções... Então, se um dia a internet acabar, eu vou jogar uma versão que também não é a versão que eu tava acostumado, que é a versão atualizada.
É.
Né? Então, o físico fica meio... Eu tenho, inclusive, uma infeliz cópia de Nier Automata do PlayStation 4, que a versão brasileira eu comprei... Infelizmente, eu comprei num lugar que não dava nenhum comprovante de pagamento nem nada, né? Comprei no supermercado cinza e a versão brasileira não atualizava. Ela não atualiza. Então, eu joguei Nier... Assim, jogar Nier Automata físico pra mim, nem trofe rodava. Porque o jogo não saía da versão 1.0. Então, aí eu olho e falo, peguei o físico. Que ótimo, mas eu não consigo atualizar, não consigo jogar como eu gostaria. Mas a versão que eu tenho física também não é a versão que eu joguei. Então, é muito... Os físicos foram perdendo poder, principalmente com a atualização. Assim, eles foram perdendo o brilho, né? Também, eu acho.
Ah, foi e a Nintendo até lançou... É Breath of the Wild com um DLC incluso, mais caro. Eu acho que... eu acho que assim, a partir do momento que a empresa que produz o videogame lá corta a possibilidade de ter físico, aí que a coisa pega, né? Mas só pra encerrar, eu acho que... O Jomon fala que não dá pra fazer campanha, não dá pra fazer nada, mas a torcida, pelo menos com relação à Nintendo, tá, sei lá... 45-55. Então, se você quer prolongar, a gente sabe que essa batalha a gente vai perder um dia. Mas se quer prolongar, Nintendo, tendo que lançar a porcaria desses cartuchos, compre o físico. Porque quando ela olhar a margem e falar 70%, ela já tá até feliz, porque os Game Key Cards já estão até mais bonitos em relação à concorrente. Eu acho que é esse o papel que você tem que fazer na preservação, se caso te importa do físico.
Lembrei a frase, não existe consumo consciente no capitalismo, Jeff, é isso. Então...
mas se existisse, você tinha que fazer isso, porque você sabe onde que vai dar. É. Agora vamos falar de outra coisa ruim, Jumon.
Ótimo, do mundo acabando do outro lado, né?
O que aconteceu na Microsoft, Jumon?
Então, Jeff, a gente tem mudança de trimestre, né? E aí é aquela coisa, você fala com os investidores, você tem que mostrar que você não vai ter tanto gasto, tudo. Então, agora a gente vai falar da Microsoft com as demissões dela, né? Que foram 4.800 funcionários layoffados, né? Eu vou usar o termo, é layoff, isso. É mudança de caminhos que a empresa vai tomar, todas essas coisas, mudança de decisão. Então, você começa a demitir por... um número alto aí para diminuir para diminuir gastos, né? E dos 4.800, a gente sabe que 3.200, então aí fica na dúvida, porque a gente pegou o número de 4.800 funcionários da Microsoft, né? A maioria foi da parte da Xbox. A gente sabe que 3.200 vão ser demitidos no ano fiscal de 2027. A gente teve 1.600 funcionários demitidos no mesmo dia que dessa notícia. 1.600 funcionários dentro da Xbox. Mas a gente não sabe se esses 1.600, se os 4.800 consideram esses 1.600 ou se consideram os 3.200 que vão ser ao longo do ano fiscal. Então a gente não sabe quantos foram dentro da Microsoft. Mas vamos lá para a parte, olhando para a parte de videogame, que é a parte que interessa mais a gente, da Xbox. Né? Teve uma notícia, foi um comunicado interno da CEO, da nova CEO, a Asha Sharma, que está sucedendo o Phil Spencer. E aí ela comentou que 1.600 estavam deixando a casa naquele dia e mais 1.600 vão ser ao longo dos próximos 12 meses, né? Além disso, ela falou que teve mudança de estrutura. Dois estúdios do Xbox ficaram independentes, traduzindo, não vão ser mais da Microsoft, que foram a Compulsion Games, que são os desenvolvedores de Soulful Midnight e We Happy Few. São jogos ali com estilo gráfico mais diferente. E a Double Fine Productions, que são os caras do Psychonauts. Né? São os Psychonauts, eles fizeram vários outros jogos também, eles são bem artísticos nos jogos deles. Esses dois estúdios, eles fizeram negociações internas, a gente estava por jornalistas conversando, eles estavam falando que algumas empresas estavam fazendo negociações para saber se iam virar independentes ou não. Essas duas viraram. E outras duas, dois estúdios vão ser vendidos. Não anunciaram quem comprou eles, já alguém comprou, que foi a Ninja Theory, que é de Hellblade, né? Senua's Hellblade. E a Undead Labs, que é de State of Decay. Eles fizeram os três States of Decay. Né? Esses dois estão sendo vendidos, a gente não sabe para quem. Ou se já como está. Além disso, teve pessoas demitidas. A gente sabe de que teve um número bem considerável dentro da ID, que é de Doom. Da Bethesda, da Blizzard, todos os outros teve pessoas demitidas, né? Acho que a que mais está levantando atualmente, quando a gente está fazendo podcast, a conversa são os funcionários da ID, que parece que eles diminuíram muitas pessoas. Assim, estão num número parecido agora com o número de pessoas que tinham no estúdio, pelo que eles falaram no PR, então a gente nem sabe ao certo se tem muita coisa a favor da ID por causa disso, né? Tipo, é muito positiva a visão, porque é um PR falando, né? É um Public Relations. Eles falaram que estão com um número parecido com o Doom 2016 de funcionários. Sendo que a ID foi um estúdio fácil de cortar, muito provavelmente por DLC. Então agora é desenvolver jogo novo. Então ia demorar mais um tempo, então já vamos cortar essas pessoas. Mas é isso, Jeff. Então a gente teve várias demissões dentro da Microsoft. Pra variar.
Eu acho que é importante frisar que, tipo assim, óbvio, o setor de videogame ele é o mais afetado. A Microsoft não lança os números, mas a sensação é que... A sensação é de derrota, né, do Xbox. No sentido de eles compraram muitos estúdios, eles queriam fazer o Game Pass ter volume de jogos e não deu muito certo, né?
Sim, sim. Inclusive a é loucura. É loucura a parte, né? Mas a CEO lá, a Asha Sharma, ela comentou um número de meta de usuário de Xbox é ser... Era 1 bilhão diário, eu acho, que eles falaram. E assim, eles não têm isso num ano, sabe? É um negócio... Então, tipo... É o sinal de derrota, o Game Pass não deu certo. Não deu certo como eles gostariam. É muita gente, eles falaram, a gente quer diminuir o número de pessoas que reportam, porque tinha parte lá que era 5 níveis de reporte que tinha. Então assim, eles falaram, eles querem deixar a empresa mais enxuta. É um problema, posso comprar Deus e o Mundo. O Game Pass aparentemente não vinga do jeito que eles gostariam, né? Porque os estúdios que estão virando independentes, né, o Compulsion Games e a Double Fine, ninguém compra a Double Fine esperando muitas vendas. Desde o início você sabe que não é um estúdio que tem esse apelo popular. Não é Call of Duty. Não chega nem perto. Então, assim, são estúdios, é Compulsion Games, você vê pelos jogos
que eles fazem. Mas Call of Duty você foi muito longe, dá uma franquia um pouquinho mais...
Não, não é nem Halo. Não é nem Gears of War que não vende e ganha jogo novo. Né? Não vende tanto assim, não é o brilho. Porque assim, a comparação que eles falam, acho que comentaram no próprio... Que a Mojang, né, com Minecraft, é o que está sustentando muitos dos outros estúdios. Então, assim, a Double Fine não é um estúdio de... E nem a Compulsion Games, não são estúdios de venda absurdas. São estúdios que você aumenta seu repertório de jogos, né? Você vai falar, um catálogo mais robusto. E eu acho que com isso a Microsoft meio que está desistindo desse... Ou pelo menos, não precisa ser um estúdio interno. Eles podem só pagar a Atlus pra Persona 6 estar no Game Pass. Mas eles estão meio que largando essa ideia do Game Pass. Tipo, a gente vai dar valor pro Game Pass, vamos dar valor pro Game Pass. Ele não deu certo pra eles como eles gostariam de dar certo.
Eu acho que é loucura, sei lá. Peguei os dados da Nintendo no último ano fiscal. A Nintendo tem 8.666 funcionários, João.
É bem
a gente
pouco.
A gente tá falando aqui da Xbox, que vai demitir 3.200 a divisão de jogos. Eu nem sei quantos sobraram lá. Mas, sei lá. Pra você comparar, assim, você falar, Compulsion Games, ela não dá dinheiro. Sei lá. O Velan Studios com Star Fox, eu acho que tá, pelo menos tá dando um pouco de dinheiro pra Nintendo. Sabe?
Sim.
Eu acho que... eu acho que você tem que... Eu não tô falando da capacidade do... Não sei como que era os estúdios da Microsoft, mas assim, tipo... A Nintendo, ela começou pequena e ela continua pequena. A Microsoft, então... ela expandiu e depois não sabe que coisa. E assim, a impressão que eu tenho é que o problema é que a gente não consegue jogar tanto jogo lançado.
Assim, Jeff, meio que retificando assim, a parte quando eu falo não dar dinheiro, eu acho que são jogos que conseguem se pagar, muitos deles, mas eles não são jogos porque não, a ideia não é se pagar, a ideia é quando o lucro você dá. Eu acho que esse é a diferença, talvez, até da Nintendo e da Microsoft seja nisso. Não que a Nintendo faça por caridade, mas a margem que ela espera é menor. Essa é a minha impressão. Por isso você consegue vender Xenoblade, você consegue vender Fire Emblem, né? Você não ignora tudo e fala, vamos só de Pokémon. Vamos só de Pokémon, Metroid também não, Rhythm Heaven não faz sentido, vários jogos não fazem sentido. A partir do momento que você olha e fala, não, o lucro tem que ser muito grande, a gente tem que gastar tanto, porque a ID com certeza se paga. Doom com certeza se paga. Mas não vende na margem de Call of Duty. Não vende na margem de Minecraft. Eu acho que assim, é a tudo... margem que você espera.
Não, mas tá. Mas o meu ponto é, a margem, tipo assim, todos esses juntos, eles não estão se pagando.
Não com os gastos
A divisão da Microsoft tá dando prejuízo.
Sim.
Se você fala que, sei lá, o estúdio de Doom, ele se paga, é que nem aquela coisa, ele tá pagando alguém. Porque mesmo assim, sim, tá no negativo.
Sim.
E se tá todo mundo, entre aspas, se tá todo mundo negativo, tem que cortar. Aí você vai falar, você tá cortando no lugar errado. Eu não sei. Aí eu não sei onde tem que cortar. Mas que todos esses estúdios e sei lá, você vai falar assim, se foi um erro ter comprado ou não, provavelmente foi um erro, porque eu acho que a aposta era no Game Pass e não deu certo. Infelizmente o resultado é isso, você tem que cortar onde não... Você tem que ficar com os poucos que consegue se pagar.
Sim, sim. Eu acho que até é um problema assim que a Microsoft teve, que ela compra 1 milhão de estúdios e aí esses estúdios vão começar a desenvolver os jogos. E aí, nessa hora do desenvolvimento de jogo, é o gasto, né? A gente só vai ver o resultado, tipo, positivo depois, o dinheiro entrando depois. E muitos estavam gastando por enquanto e ainda não estava voltando o dinheiro. E assim, com certeza, da Double Fine, olhando assim da Double Fine, eles não estavam, eles estavam o jogo muito arte, acho que esses não estavam se pagando mesmo. Mas...
Esse mereceu.
Agora eles vão ter que lançar, mas eu acho que eles tinham, justamente, eu acho que eles tinham o cartão pra isso. Olha, você não tem que lançar um jogo que vende, vocês têm que lançar um jogo que seja diferente pra gente. Então, não, eu acho que a Microsoft estava muito com isso, e aí agora... Mas então, aí fica a revolta, provavelmente, que era uma iniciativa da própria Microsoft, aí dá errado, e aí quem toma é quem tava seguindo, né? Ao invés de eles fazerem o que vende, vamos fazer o Psychonauts 3, vamos as franquias que a gente consegue vender melhor. Não vamos pra uma franquia mais... vamos fazer outro jogo arte. E aí o jogo arte não se pagou. E aí, agora vocês vão embora. Mas, pô, você deu essa liberdade pra gente porque o foco era outro. Aí a Microsoft viu, o foco não deu certo já, e quatro todo mundo. Né? Quem paga o pato são os outros.
Não, sim, tem um erro de estratégia, mas é que eu acho que... Pelo menos eu bato nessa tecla. O ponto até pra gente que gosta de videogame, a gente não tava feliz com o que a Microsoft tava produzindo.
Não.
E saiu, obviamente, vai nas camadas mais baixas e é triste. Gente perdendo emprego, mas... não é como se eles estivessem se pagando e eles só estão aumentando o lucro da ganância. É só do tipo, cara, a gente tá tentando aqui a divisão de videogames, pegamos uma direção errada e não deu certo. E o mais irônico dessa situação é que conforme os videogames estão ficando mais caros e inacessíveis, eu volto a bater na tecla. Se eu não tivesse dinheiro, eu seria um assinante do Game Pass e acabou.
E o Game Pass, ele tentou ficar mais caro também, né? E não...
Sim, mas mesmo assim, mesmo ele ficando mais caro, pro pró-consumidor, eu acho que é a melhor coisa que tem. E E às vezes até dá um peso na consciência de eu não apoiar o Game Pass mais do... Porque, assim, eu acredito que o Game Pass, ele tem valor. No sentido de... É, eu deveria apoiar mais a Microsoft, porque... Pelo menos é uma coisa legal, velho. É.
Assim, eu acho que o Game Pass tem um valor, só que a gente vê nessas emissões tudo que o quão ele é prejudicial pro mercado. Que ele realmente ele estava vendendo num... Ele estava fazendo uma coisa que não dá o dinheiro, então quem é cortado é o funcionário.
É, ele tá fazendo mal pro mercado, mas ele faz bem pro consumidor.
Sim.
Que aponta de lá. Mas assim, dito tudo isso, eu acho, assim, impressão, o mercado tá saturado, João.
Não concordo, eu concordo.
Faz anos que o mercado tá saturado. Não tem espaço pra tanto. Tipo, eu gostaria que tivesse espaço pra todo mundo poder lançar o seu jogo e brilhar, mas não é assim que funciona mais. Você lança um jogo bom e aí, às vezes ele não... Aí você fala, ah, é culpa do marketing. Beleza, mas nem todo mundo pode ter uma equipe boa de marketing.
Sim, não, eu concordo. É, se você não tá... Acho que assim, se você tá na Microsoft, você tá nessas empresas, você tem uma chance muito melhor. Se não está, você tá independente, aí é horrível. Se você tá, você tem uma chance porque você tem um marketing bom. A Nintendo, ela dá o tempo dela pro jogo, sabe? Ela dá o tempo pro Rhythm Heaven fazer propaganda. Ela dá o tempo pro Tomodachi Life fazer. Não tem espaço pra eles, mas a empresa consegue fazer. A Microsoft conseguiria também. É, e é muito difícil você falar sobre vendas singulares desses jogos. Acho que é até muito difícil fazer uma decisão sobre esses jogos, porque esses jogos, de todos eles, foram distribuídos no Game Pass.
Uhum.
Então você tem só os downloads lá e não converteu em dinheiro. Então você... Doom. O último foi o que menos vendeu. Mas o último foi o que saiu Day One no Game Pass. Então quantas vendas você tira com o Game Pass? Pô, é ótimo pra gente. Mas a empresa não consegue mostrar a métrica disso. Então é meio... É problemático, Jeff. Tipo assim, o Game Pass ele pode ser melhor pro consumidor... À primeira vista, eu não sei se é bom pro consumidor a longo prazo. Pelo menos, eu assim, acho... bom pra nós consumidores, mas...
Eu acho que o que faz ser ruim a longo prazo, na verdade, é a quantidade de jogos. Eu acho que isso é tipo assim, a gente, como a gente não consegue dar... Não só tem... Eu não falo nem... Isso levando em conta se você tiver dinheiro, João. Mas se você não consegue dar atenção pra todos os jogos lançados, eu acho que é natural a indústria ter que encolher, velho. Porque você não tem consumo. Você tem muita coisa e pouca gente pra consumir.
Sim, sim. Não, faz sentido. É triste, mas é isso.
Mas, assim, com relação a... É visivelmente diferente, né? Como que a Nintendo cresce aos pouquinhos e vai saber o que ela faz com os funcionários dela, o quanto ela estressa até... até tirar tudo deles pra manter uma companhia segura, né?
Sim, sim. É uma... Ainda mais a parte japonesa da Nintendo, é uma cultura de trabalho muito diferente. Muito mais exploratória, né?
Não só exploratória, e taxa de renovação acima de 98%. O quadro de funcionários dela não muda. Imagina você briga com alguém, você vai ficar com aquela pessoa mais uns 20 anos, pelo menos.
Padrão japonês, sim. É um mercado completamente diferente. Aí aqui, você tem, tipo, o que aconteceu realmente, um engenheiro lá que liderou o Xbox Nuvem, o Cloud do Xbox e Backwards Compatibility, ou retrocompatibilidade, né, do Xbox. O cara foi demitido, o cara tava acho que há 30 anos na empresa já, e foi demitido no layoff. Então isso, é rotacionado de empresa, né? Ainda mais em área de tecnologia, você muda de empresa igual você muda de roupa, é muito ruim isso aqui no Ocidente.
E só pra encerrar, Jomon, a gente chegou à conclusão que a Nintendo também um dia vai chegar igual a Sony, abandonar o físico, e ela vai chegar também na Microsoft e ter que demitir, ou você acha que a Nintendo ainda vai continuar por anos ainda segurando, crescendo só aos pouquinhos e conseguindo manter o número de funcionários?
Eu acho que aos poucos. Eu acho que a Nintendo ela é muito conservadora nisso, eu acho... Tanto pelo público japonês, quanto a cultura japonesa dela, eu acho que ela se mantém desse jeito. Pode acontecer o que já acontece na Retro, na Velan Studios, porque esses aí são acidentais. Mas a parte principal dela, assim, continuar crescendo aos poucos. Uma hora ela vai abandonar o físico também, vai demorar um pouquinho, mas ela, eu acho que abandona o físico. Essas demissões a gente Se fosse pra acontecer, já teria acontecido, Jeff. É um movimento tão... Tá tão normalizado no mercado que eu acho que se fosse pra acontecer, já teria acontecido. Ah. A Nintendo sabe segurar os funcionários dela, sabe que... Essa parte eu gosto muito da Nintendo, que é... Ah, segura a inteligência dos caras aqui. Eles sabem desenvolver, uhum. Deixa eles aqui. Né? Não larga essas pessoas pra outros lugares. E aí as pessoas também se sentem mais confortáveis pra desenvolver desse jeito. Pra crescer dentro da empresa, né?
Ah. Bom, então é isso. Então... Nintendo um dia vai adotar o digital. E se quiser trabalhar e trabalhar muito, tente trabalhar na Nintendo. Que provavelmente se você conseguir entrar lá, você não vai ser demitido. Mas a saturação do mercado, acho que não tem jeito.
Você só não pode ser terceirizado. Se você for terceirizado na Nintendo, aí é diferente, né? É
os Blue Badge. Muita gente produzindo o jogo e infelizmente a gente não tem dinheiro pra comprar todos os jogos ou apoiar. Sei lá, bastante gente boa aí. E esse foi o Conexão Nintendo dessa semana. Se quiser dar uma moral pra gente, comenta lá no... conexãonintendo.com.br. É isso, pessoal, e até a próxima.